estamos muito felizes, nesse contexto da celebração dos 82 anos de Apucarana, de poder dar esse anúncio, um grande presente, praticamente uma mega da virada, né, o que nós conseguimos celebrar de acordo com a União, nesse rolo, na verdade, nesse impasse que dura mais de 30 anos para o povo de Apucarana, para a cidade de Apucarana, se iniciou lá na década de 90, infelizmente negligenciado, né, por todos esses anos, acabou fazendo com que Apucarana se tornasse a cidade com a maior dívida do Brasil, R$1.254.000,00. E é a maior dívida em números reais, não é em número proporcional. Né? Muita gente tem essa curiosidade, ah, mas prefeito, deve ser proporcional. Não, não, em número absoluto. A gente devia R$500 milhões a mais que o Rio de Janeiro capital. É R$500 milhões a mais que o segundo colocado nesse ranking das cidades com as maiores dívidas do Brasil. Então, de fato, uma coisa que não combina com a Apucarana, não combina com o nosso povo, não combina com a nossa história. É, depois de 30 anos dessa história toda, eu me comprometi com o povo de Apucarana que eu iria enfrentar isso. Isso foi em novembro de 2024 ao Tesouro Nacional, ao Banco do Brasil, e me apresentei. E disse essas frases para eles. Eu sou o prefeito eleito de Apucarana. Se fugiram do Banco do Brasil e do Tesouro Nacional por 30 anos, eu não vou fugir mais. Eu estou aqui, estou me apresentando e quero construir uma solução com vocês para isso. E foi a partir dessa conversa, de um trabalho administrativo, técnico, muito sério, dos profissionais do Banco do Brasil, dos profissionais do Tesouro Nacional, um trabalho incansável. Foram várias viagens, várias madrugadas sem dormir para poder fazer a ida até Brasília e voltar, às vezes, no mesmo dia. Depois desse trabalho de um ano e um mês, nós conseguimos, finalmente, com muita alegria, celebrar esse aditivo contratual que muda a taxa de juros, muda o indexador, muda a fórmula de fazer esse cálculo, retroage isso a 2013, chegando então a esse novo valor de R$ 454 milhões, representando uma redução no estoque da dívida do município de Apucarana com a União de R$ 800 milhões. Isso é mais do que um ano de toda a arrecadação da prefeitura, né? São R$ 800 milhões que seriam pagos nos próximos 30 anos e não precisarão mais ser pagos nos próximos 30 anos. Então, o que o povo de Apucarana, né, pagaria nos próximos 30 anos seria R$ 1.254 milhões. Agora, serão R$ 454 milhões. Esses R$ 800 milhões vão impactar a vida de todos os apucaranenses nos próximos 30 anos. Eu quero dar um exemplo aqui para ser didático. Hoje eu tenho 39 anos, eu vou ter 69 anos, alguém vai ser prefeito de Apucarana, e estará ainda colhendo os frutos da redução dessa dívida de R$ 800 milhões que a gente conseguiu.
Mas esses 400 milhões serão pagos de que forma?
Os 454 que sobraram, eu ainda tenho mais uma tratativa, agora não mais administrativa, agora judicial, porque essa dívida ela foi aumentando, porque aí existe um processo desde 2001 correndo no Tribunal Regional Federal de Brasília, e agora, esgotado, né, terminado esse acordo administrativo, nós vamos partir para uma tentativa de acordo judicial. Então, esse processo que corre já há 21 anos no TRF, nós vamos ainda tentar negociar, vamos tentar ainda reduzir um pouco mais, negociar um pouco mais com o judiciário, com o TRF, com os advogados-geral da União, e conseguindo algum desconto, nós vamos parcelar isso em 30 anos. Hoje, o valor é de R$ 454 a serem pagos em 30 anos. Isso tem taxa de juros, previsto na PEC 66, que eu tive a honra, como vice-presidente de assuntos jurídicos da FNP, de ajudar a construir a PEC 66, que virou a Emenda Constitucional 136, e nessa Emenda Constitucional eu consegui colocar um artigo, que ficou conhecido, inclusive, nos corredores lá do Congresso, como Emenda Apucarana. E esse artigo 4º, ele vai permitir que a gente parcele, não só Apucarana, porque daí abriu para todos os municípios brasileiros, mas municípios como o nosso, em especial Apucarana, vai poder parcelar esses 454 milhões em 30 anos. Ainda não é o ideal, por isso, quero ter agora mais um passo, quero ter mais uma tratativa dentro do processo, para ver se a gente consegue ainda algum desconto, algum acordo judicial dessa vez, para reduzir um pouco mais que seja, mais 10 milhões, mais 50 milhões, qualquer que seja a redução que a gente consiga judicialmente, vai ajudar também a diminuir essa parcela ao longo dos próximos 30 anos. O maior passo está dado, né? O maior passo, o mais impactante está dado, essa redução de R$ 800 milhões que vai ficar na história de Apucarana. E eu brinquei, né, nas nossas conversas, nas nossas apresentações, eu brinquei dizendo que tudo isso que se fala da dívida do Corinthians, né, que hoje é famosa, conhecida, o problema da dívida do Corinthians, o que nós conseguimos de redução de R$ 800 milhões equivaleria, né, praticamente a essa dívida tão polêmica, tão cara que o Corinthians tem, para as pessoas tentarem imaginar como é significativo isso para uma cidade como Apucarana, né? Então, essa redução, de fato, um grande presente, um grande marco na nossa gestão, uma alegria para o povo de Apucarana perder esse título, que nós nunca deveríamos ter tido, né? Se tivesse havido algum tipo de trabalho ao longo desses 30 anos, nós nunca teríamos chegado a ser a cidade com a maior dívida do Brasil. Chegamos a ser, não somos mais, momento de celebrar os 82 anos de Apucarana com essa grande notícia.
Prefeito, essa PEC que o senhor citou, ela também não ficou conhecida como a PEC do calote? Apucarana saiu ganhando, mas e alguém perdeu?
Essa PEC, ela trata da reestruturação das dívidas dos municípios. Ela trata de dívida de INSS dos municípios, ela trata de dívida do regime próprio dos municípios que tem, ela trata de precatórios e ela trata das dívidas fundadas da União, né, dos municípios com a União. Então é uma PEC que reestrutura a maneira de pagamento da dívida dos municípios. E a parte dos precatórios saiu de um percentual máximo da RCL para um outro percentual. Por isso que a OAB intitulou essa PEC de PEC do calote. Por quê? Porque o prazo de pagamento dos precatórios, que em grande parte estão nas mãos dos bancos e dos advogados, foi estendido. Então, como estendeu o prazo de pagamento da PEC dos precatórios, ficou conhecido como PEC, foi apelidada pela OAB como PEC do calote. Mas, na verdade, não. Essa PEC, ela é estrutural, ela é muito grande, ela trata de todo o reequilíbrio do pagamento de conta dos 5.500 municípios. Então, é muito simplório dizer que ficou como PEC do calote, porque isso se refere especificamente ao ponto dos precatórios. A Apucarana conseguiu, através do nosso trabalho, do trabalho da Frente Nacional dos Prefeitos e Prefeitas, a gente conseguiu incluir um tema que não estava na emenda constitucional, que é essa possibilidade de parcelar as dívidas dos municípios com a União. Isso não estava no texto original. Quando eu entrei para discutir esse nome da FNP, foi quando eu sensibilizei o relator Baleia Rossi, deputado federal por São Paulo, os demais deputados da comissão, de que era importante, além de precatório, regime geral, regime próprio, a gente também tratar sobre as dívidas fundadas dos municípios com a União, e a gente conseguiu prever esse parcelamento em 360 meses.
E com essa renegociação, a Apucarana volta a ter condições de contrair financiamentos?
Bom, como isso estava sob liminar, essa dívida ela não estava gerando certidão positiva. Por isso que empurraram por tantos anos. Como não estava gerando certidão positiva, estava fora do balanço da prefeitura, empurraram. Outro paga, não tem certidão, não está dando problema na certidão, não estou pagando nada por mês, o outro paga. Foi onde gerou esse monstro, né, que assombrava a Apucarana. Então, o que, que nós vamos fazer agora? Terminar de negociar isso com a Advocacia Geral da União, tentar reduzir o estoque dessa dívida de 454 milhões para algum valor ainda um pouco menor. Quando a gente consolidar esse valor final, que nunca mais será 1.254.000, né? Pode ser 454 e pode ser menos. Quando a gente consolidar esse valor, nós vamos escrever no balanço e começar a pagar. Então, nós não ficaremos sem certidão negativa. Não é o nosso plano, não é a nossa estratégia ficar sem certidão negativa. Por quê? Porque nós vamos negociar, em algum momento aderir ao parcelamento da emenda constitucional 136, antiga PEC 66, e começar a fazer o pagamento. Depois de 30 anos, o povo de Apucarana, a cidade de Apucarana, em algum momento de 2026, vai voltar a pagar as parcelas dessa dívida em algum valor, que é de no máximo 454 meses. Porque esse valor a gente já não perde mais, né? Esse valor já está garantido.
Tá certo. O senhor sabe agora qual é a cidade mais endividada do Brasil?
Não, porque esse ranking ele não é online, né? Ele não é atualizado, digamos, em tempo real. Esse ranking ele é apurado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Eu não sei qual é a periodicidade disso, eu imagino que deve ser anualmente ou semestralmente. Então, em algum momento, a Secretaria do Tesouro Nacional vai reeditar esse ranking. A Apucarana ainda certamente figurará entre as grandes devedoras. Isso eu não tenho dúvida, porque nós estamos falando de 454 milhões de reais, né? Mas eu sei de outros municípios que devem 600, 700 milhões de reais, né? Então, não sei te dizer em qual posição estaremos. Fato é, o povo de Apucarana não mora mais na cidade mais endividada do Brasil, e essa redução de 800 milhões de reais vai impactar a vida de todos os apucaranistas que ainda vão nascer. A criança que nascer daqui 25 anos em Apucarana, ela estará sendo impactada, colherá frutos dessa redução de 800 milhões de reais, porque lá haverá mais escolas, haverá mais creches, a cidade estará melhor, justamente por conta da redução dessa dívida. E para terminar, e mesmo para que as pessoas fiquem muito claras com o que a gente fez, digamos que essa parcela ela fosse de 4 milhões de reais por mês. Não será mais. Ela será de 1,5 milhão, 1,6 milhão. Então, esses 2 milhões e tanto, 2,5 milhões praticamente, que a Carana deixa de pagar mensalmente numa parcela, vai virar asfalto, vai virar CMEI, vai virar escola, vai virar uniforme, vai virar remédio na UBS, né? Vai virar obra pública, vai virar atendimento. Então, reduzir em 2/3 a parcela, né? Se fosse 3 milhões a parcela, 2 não paga mais, vai pagar 1 só. Então, essa redução de 2/3 na parcela vai significar mais saúde, mais educação, mais asfalto para todo mundo que está em Apucarana, todo mundo que vai nascer em Apucarana nos próximos 30 anos.
Prefeito, e o fato que gerou essa dívida, ele está pacificado?
Em 1994 e 95 foram feitos 2 empréstimos no valor de 4 milhões e meio de reais, foram pagas algumas poucas parcelas, trocou de prefeito. O prefeito que entrou pagou mais algumas parcelas, parou de pagar e quando foi sair, repactuou isso, fez um aditivo, repactuou, reparcelou. Quando ele reparcelou, o que era 4 milhões e meio de reais, viraram 22 milhões e meio. O prefeito que tinha feito a dívida voltou para a prefeitura em 2000. Quando ele voltou, ele olhou a dívida e falou, não, peraí, há 3 vezes, 4 vezes o que eu tinha deixado. E aí ele ingressou com essa ação judicial em 2001, que suspendeu o pagamento e tirou essa dívida do balanço da prefeitura. Como suspendeu o pagamento e tirou a dívida do balanço, todos os prefeitos que vieram depois empurraram isso para frente. Não está pagando e não está gerando problema, empurrou para frente. Até que chegou dia 10 de setembro desse ano, de 2025, e nós perdemos 9 milhões de reais em bloqueios para poder voltar a pagar essa dívida. Nós fomos conversar com a desembargadora em Brasília e dissemos, doutora, o Carana não tem como perder 9 milhões de reais a cada 10 dias. Eu não vou conseguir pagar os funcionários do mês que vem. Eu preciso de um tempo, eu preciso de um prazo para a gente poder construir alguma solução. Até porque eu já tinha começado isso em novembro de 2024. Em setembro de 2025, a gente já estava com a PEC próxima de ser aprovada e eu estava próximo de fechar esse acordo. Ela nos deu 6 meses, essa liminar acaba dia 19 de março, por isso eu tenho mais 60 dias para discutir com a AGU a origem da dívida. Então, respondendo a sua pergunta, a origem da dívida está pacificada? Em primeira instância, sim, porque o município perdeu essa ação em primeira instância e agora está em sede recursal. A desembargadora responsável por esse processo ainda não deu a decisão no recurso. Então, pode ser que a gente consiga reduzir a origem da dívida. Reduzindo a origem da dívida, a gente consegue reduzir esses 454 milhões de reais. Então, está pacificado em primeiro grau, que a Apucarana deve, originalmente, esses 22 milhões e meio, mas como está em recurso, eu ainda vou tentar algum tipo de acordo judicial para a gente reduzir esses 22 milhões e meio originais. Obviamente, reduz o original, reduz o estoque da dívida final, e aí é por isso que eu estou dizendo que a gente precisa trabalhar, quem sabe, para reduzir mais 10, 20, 30, 40, 50 milhões que seja, dessa dívida com a União, dentro do processo judicial.
Ah, perfeito. Prefeito, muito obrigada, viu, pela entrevista. Uma ótima noite.
Obrigado, um abraço a todos vocês, CBN, é um prazer falar com vocês, e fiquem na torcida para o Apucarana, para que a gente possa dar outras boas notícias como essa. Todos estão convidados para celebrar conosco os 82 anos de Apucarana, com atrações nacionais na Praça da Cidade, que começa dia 27 e vai até o dia 31. São 6 atrações nacionais, 5 noites de festa. Nosso governador Ratinho Júnior vem a Apucarana para fazer anúncios e investimentos históricos, o maior pacote, sem dúvida nenhuma, de investimentos em obras das mais variadas na cidade de Apucarana, na nossa programação. Muita coisa boa acontecendo e a gente está feliz e convida todo mundo a participar, acompanhar também esse trabalho através do Instagram da Prefeitura, Prefe Apucarana.
Aniversário da cidade, 28 de janeiro.
28 festas do dia 27 ao dia 31, com uma grande programação de anúncio de obras e licitações, enfim, um pacote que deve chegar perto de 200 milhões de reais com os nossos deputados, trabalho de economia do Caixa da Prefeitura e a parceria com o nosso governador Ratinho Júnior, com o nosso secretário da cidade, Guto Silva.